Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras, a partir das 18 horas, horário de Brasília. Agradeço a pontualidade de vocês. Vamos imediatamente ao nosso trabalho de hoje, que traz o pensamento da neurocientista israelense, a Tali Sharot. Ela, essa pesquisadora, hoje escreve muitas publicações pelo mundo e tem uma obra pioneira, uma obra que traz esclarecimentos, traz conversações com outras áreas, como, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, a filosofia, a partir das pesquisas em neurociência. E esta obra que veremos hoje é uma obra que, ao mesmo tempo que ela afasta uma série de ideias que se tinha até recentemente a respeito do pensamento, de noções da intimidade humana, também aprofunda lições que podem ser de grande valia nos nossos dias. Sugiro a leitura na íntegra desta obra, uma leitura atenta, pois o próprio título da obra e também a maneira como muitas resenhas trouxeram o tema, deixaram a desejar o escopo, a essência do trabalho. Espero fazer jus aqui ao pensamento da autora, por isso sempre é muito importante trazer a obra na íntegra, né, do pensador. Bom, ela inicia contando que ela esbarrou na pesquisa dela com a questão do otimismo e suas derivações. Ela não estava pesquisando isso. Ela conta que, nas primeiras páginas do livro, que ela estava pesquisando, inclusive, aspectos completamente diferentes. Ela estava pesquisando a área sombria, o pessimismo, os eventos traumáticos. Ela queria saber como é que o cérebro induz a pessoa a acreditar em recordações e eventos que são muito carregados de emoção, especificamente o que houve em 2001 nos Estados Unidos. Essa obra que eu tenho em mãos tem 8, 9 anos apenas. E ela queria saber sobre esses elementos. Ela fazia pesquisa nessa ocasião já nos Estados Unidos, ela não mais em Israel, onde ela estudou na universidade em Tel Aviv. Ela agora era uma pesquisadora da universidade em Nova York. Estava cuidando, fazendo o doutoramento dela, quando ela se deparou inadvertidamente com a questão do otimismo. E as impressões e as pesquisas dela são realmente instigantes, apontam para caminhos muito diferentes do que usualmente o pensamento popular faz crer. Ela diz que ela ficou intrigada e ela coloca a seguinte pergunta: por que o nosso pensamento desenvolveu um mecanismo que criaria lembranças altamente vívidas que não eram necessariamente precisas? Vejam, esta é a pergunta da neurocientista. Então ela se deparou com o fato: o cérebro cria lembranças e essas lembranças não são fidedignas, não são tautológicas, não são fotográficas. Elas são alteradas. O que acontece que isso ocorre? Então, como uma pesquisadora, ela vai conversar com um grupo de Harvard que está fazendo pesquisa e ela, mais adiante, ela escreveu o seguinte: imagens mostram que as mesmas estruturas cerebrais que são usadas quando recordamos nosso passado entram em ação quando pensamos no futuro. Essas duas atividades fundamentais do pensamento humano usam os mesmos mecanismos cerebrais. Ou seja, é quase uma decorrência, então, a pergunta. Então, quer dizer que quando, assim como o que ocorre quando nós recordamos algo, que não é exatamente o que foi, mas já é uma alteração das nossas interpretações, para o futuro acontecerá a mesma coisa? e para a pesquisadora sim. Então ela escreve: para imaginar aquela viagem que você fará a Barbados em breve, por exemplo, você precisa de um sistema capaz de reconstruir com flexibilidade novos cenários, de reunir lembranças, suas últimas férias em um lugar ensolarado, imagens de praias, areia branca, e uni-las para criar algo novo. Como usamos para recordar o passado o mesmo sistema neural que usamos para imaginar o futuro, a recordação também é um processo de reconstrução e não um replay de eventos passados em um vídeo e, portanto, está suscetível a imprecisões. Aí ela se pergunta, será que isso está correto? Aliás, todo o tempo a postura dela é de pesquisa, ela não se afasta desses referenciais de perguntas, de pesquisa. Todo o tempo ela fica muito ocupada em trabalhar dentro de um referencial de pesquisadora. É assim a postura dela em todo o trabalho. Vamos aprofundar um pouco mais essas questões, tá bem? Alguns dos senhores que frequentam as oficinas são da área médica, da área psicológica, outros da filosofia clínica, e sabem que em filosofia clínica isso é diferente, muito diferente. Algumas pessoas não vão se comportar como a pesquisadora está falando aqui. Algumas pessoas, quando se reportam ao passado, elas têm uma construção fotográfica do passado, não é um elemento que foi alterado, não é? Elas congelam, inclusive, certas lembranças. Mas ela também se aproxima muito disso em alguns momentos, naquilo que ela fala. Então ela diz que muitas pessoas, quando consideram o futuro, trazem elementos de otimismo que fizeram com que ela ficasse muito curiosa a respeito disso. Vivemos numa época, e ainda mais em plena pandemia, na qual muitos pensam que há um pessimismo, algo muito exagerado, não é? Para todas as direções, uma tristeza continuada, algo dessa natureza. E a autora surpreende dizendo que não é assim e que provavelmente é muito diferente disso. Ela então escreve: de que maneira o nosso cérebro gera esperança? Como ele nos induz a seguir em frente? O que acontece quando fracassa? Qual é a diferença entre o cérebro dos otimistas e o cérebro dos pessimistas? Algo, aliás, que ela coloca no livro como já muito, muito bem estudado a partir da amígdala, bem no centro do cérebro, né? E outras disposições que são acionadas. Então, ela, ao mesmo tempo que ela pergunta, ela mostra muitos mapas do que já se tem nesse momento. Então, ela fala: eu argumento que os seres humanos não têm um viés de positividade por terem lido muitos livros de autoajuda. Ao contrário, o otimismo pode ser tão essencial à nossa sobrevivência que foi incorporado ao nosso órgão mais complexo, que é o cérebro. Dos modernos analistas financeiros a líderes mundiais, passando por casais recém-casados aos Los Angeles Lakers, ela fala, esse é o time de basquete famoso, que ela conta um episódio memorável no meio do livro sobre eles, e ela prossegue até os pássaros. O otimismo enviesa o pensamento humano e não humano. Mantém a razão como refém, direciona nossas expectativas a um resultado melhor, sem indícios suficientes para fundamentar tal conclusão. Basicamente, o que ela está nos dizendo é que temos a propensão de uma grande margem ao otimismo e não ao contrário, como é de se pensar ainda mais numa época como a pandemia. Por que isso ocorre? O que acontece? Quais são as pesquisas que corroboram ao que a autora pensa? Ela, durante o livro, ela passa dados que são realmente Para quem imagina que o mundo todo vive em felicidade, em depressão continuada, em profundo estado de derrotismo e medo, ela contrabalança isso e diz: olha, se você pensa isso, quais são as provas que você tem? Quais são os dados estatísticos? Você olha para uma sociedade que tem fome, para uma sociedade em guerra civil e generaliza e diz que está todo mundo nessa situação. Você pega uma sociedade que tem fome, que não tem nem o básico de sobrevivência e pensa que eles são mais infelizes que você, que portanto eles deveriam ter tudo que você tem, é assim? E ela, então, trazendo dados estatísticos, pesquisas da área da neurociência, ela diz que é exatamente o contrário, que muitas e muitas pessoas não têm nada disso, esses recursos, e no entanto, a maioria de nós provavelmente acusa um estado de contentamento muito maior do que o que se imaginava. Ela diz que em 2006 ela estava em Israel e resolveu fazer uma pesquisa. Naquele tempo ela estava num dos institutos mais famosos na área dela, que é o Instituto Weizmann, instituto belíssimo, aliás, que fica perto de Tel Aviv. E ela estava estudando, era uma jovem pesquisadora, estava lá, e ela conta que a maior parte dos estudantes de lá, em Israel, eles têm que servir o exército, é obrigatório, homens e mulheres, né, e só depois eles vão estudar, e ainda assim, de vez em quando, precisam retornar e servir de novo. E ela então imaginou que a maioria não tivesse felicidade, não tivesse uma visão otimista sobre a vida e o mundo. Quando ela começou a pesquisar já ali, uma pesquisa que depois ela faria em muitos outros lugares do mundo, ela diz: devo confessar que os resultados me impressionaram. Foi exatamente o contrário da imaginação popular de então, predominante na imprensa, nos livros, em muitos periódicos que dizem que somos infelizes e amargurados e que precisamos de ajuda. Ela disse que foi tudo o contrário. Olha uma das conclusões a que ela chegou. Algumas páginas à frente ela diz: usamos óculos com lentes cor-de-rosa, independentemente de termos 8 ou 80 anos. Por favor, não confundam que o trabalho dessa neurocientista diz respeito a algo, alguma autoajuda, de pensamentos mágicos, que se tem que pensar bem e positivo. Não é nada disso. Ela só diz que temos essa propensão, mas que isso pode ser tão nocivo quanto o contrário disso. Pode ser. Para algumas pessoas ficar pensando positivo, elas vão se alienar, elas não vão cuidar de coisas fundamentais na vida delas e vão cometer grandes bobagens. Então, para algumas não é recomendado seguir esse caminho. Mas para outras, sim. Para outras, sim. A questão é verificarmos, já que temos essa propensão a isso. Ela diz: os dados demonstram com clareza que as pessoas, de modo geral, superestimam suas perspectivas de realização profissional, esperam que seus filhos sejam extraordinariamente talentosos, fazem um cálculo equivocado de seu provável tempo de vida, às vezes com uma diferença de 20 anos a mais, esperam ser mais saudáveis do que a pessoa média e mais bem-sucedidas do que seus pares. Subestimam enormemente a probabilidade do divórcio, câncer, desemprego e, em geral, são confiantes de que sua vida será melhor do que a de seus pais. É a isso que chamamos de viés do otimismo, a tendência a superestimar a probabilidade de viver eventos positivos no futuro e subestimar a probabilidade de viver eventos negativos. Eis a pesquisa que vai dar título ao livro dela. Ela faz algumas alusões à filosofia e diz que essa história da filosofia otimista não surgiu lá nos Estados Unidos, como muitos pensam, e recentemente com Barack Obama, que trouxe muito forte isso, né? Essa impressão de que tínhamos que sim, que continuar e lutar mesmo com os problemas. Ela diz que não é de lá que vem isso, não. Que vem de Descartes, lá na França. E ela fala que foi um dos primeiros filósofos a lançar isso. E ainda com Descartes, também ela fala de Leibniz, outro filósofo muito importante na academia, e cita uma das frases emblemáticas do Leibniz, que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Uma frase que, solta, é perigosa, pois carece de fundamentação. Então, aqueles que têm amigos filósofos, depois conversem sobre o que exatamente quer dizer isso, não é? De Leibniz. Ela diz, os resultados de ter uma visão de futuro com viés positivo podem ser bastante medonhos. Batalhas sangrentas, desastres econômicos, divórcio e planejamento inadequado. Sim, o viés do otimismo às vezes pode ser destrutivo. Mas, como logo veremos, o otimismo também é adaptativo, como ocorre com outras ilusões da mente. Ilusões de vertigens, ilusões de otimismo e muitas outras coisas. Ela diz que a mente humana tem uma tendência, palavras dela, a tentar transformar previsões em realidade. Vou repetir. A mente humana tem uma tendência a tentar transformar as nossas previsões em realidade. O cérebro é organizado de maneira a permitir que as crenças otimistas transformem nossa maneira de ver o mundo ao redor, interagir com ele e fazer do otimismo uma profecia autorrealizável. Sem o otimismo, muitas coisas não teríamos feito. E aí ela cita. Ou seja, ela não dá uma fórmula mágica e pede prudência, pede cuidado. Pois a mente que se convence de algo otimista, ela diz, tende a tentar efetivar isso. E ela conta um caso famoso. Ela começa mostrando as ilusões do nosso cérebro. Que muitas pessoas têm certeza de coisas que nada mais são do que ilusões. Olha, um exemplo que ela não colocou no livro, mas que vocês podem imaginar, é o jogador que vai apostar todas as economias de uma vida, dele ainda por cima da esposa, num jogo de baralho. Você conversa com ele e diz que está seguro, que teve uma intuição, que naquele dia ele vai ganhar realmente e perde tudo. Um caso em mil ganhará. E aí esse caso é citado como um exemplo do que aconteceu de bom e todos os outros casos onde ficam. Ela conta o caso de um piloto experimentado egípcio, condecorado na guerra, um herói nacional, que cometeu um erro de ilusão. Que ela diz que o nosso cérebro ele é adaptado para se mover no chão, mas não no espaço, não no ar. Muitas ilusões, quando uma pessoa está voando, só acontecem porque ela está voando e não aqui na Terra. E, infelizmente, uma ilusão dessas fez vitimar um Boeing 737-300 no Mar Vermelho, ceifando todas as vidas a bordo, por conta de uma ilusão do cérebro humano. O piloto decolou e achou que estava indo para um lado e estava indo para o outro. Ela conta minuciosamente isso, sendo que a prova dos 9 foi retirada com a caixa preta. Eles analisaram e viram que o piloto achou que estava indo para um lado e o avião estava mergulhando nas águas. Ela fala que isso não é uma novidade e que o nosso cérebro cria ilusões visuais, cria ilusões de várias ordens. Ela coloca desenhos no livro que você olha e você tem certeza absoluta de uma coisa e ela diz, pois é, só que o que você está vendo é uma ilusão. Ilusão de cores. Há muitos sites na internet que mostram isso também. Bom, o que ela diz então? E aqui é algo que conversa com a filosofia clínica. Quando alguém tem um otimismo ou um pessimismo em relação a alguma coisa, e isso aparece na clínica, nós verificamos na história da pessoa com que isso está associado, com que isso conversa, de que forma, quais os desdobramentos, não é? É isso que fazemos como pesquisadores. E não simplesmente endossamos um postulado ou uma vontade, um elemento volitivo, sem qualquer estudo a respeito. E ela coloca isso na obra. Ela todo o tempo ela chama, tanto que ela dedica um longo espaço às ilusões. Ela diz, na maior parte das ilusões, o fato de sabermos que é uma ilusão e de conhecer suas origens não eliminam a ilusão. Nosso conhecimento não muda a nossa percepção. A ilusão vai continuar lá. Olhem, considerem que você descobriu que aquele graveto que estava quebrado quando você mergulhou no lago é uma ilusão apenas. Não é uma ilusão de ótica, o graveto está inteiro, basta puxá-lo de volta e você vê que ele não quebrou. Mas ao mergulhar no lago, você, ao olhar no graveto através do lago, você vê que está quebrado. Você continua vendo a ilusão, seus olhos dizem o graveto está quebrado, mas você já sabe que não é assim e por que dessa ilusão. Então a autora diz que compreender a ilusão é uma boa maneira de irmos além dela. É assim que ela oferece o recurso, mas que a ilusão vai ficar lá, vai. Como um espelho de circo, você vai continuar vendo dois, a figura deformada, mas já sabe o que está acontecendo. Já consideraram em nossas vidas quantas coisas afetivas, perceptivas e outras, se soubéssemos? Há pessoas que perseguem às vezes uma vida inteira uma miragem, passam uma vida inteira com medo ou com correndo de algo ou lutando contra algo, e aquilo às vezes era uma ilusão. Saber disso pode ajudar a muitas pessoas. Ela diz, no que diz respeito às ilusões visuais, é relativamente fácil aceitar que nossa percepção está enganada. Quando alguém nos aponta o equívoco, conseguimos vê-lo. Ela diz, mas e aí? Né? E as ilusões, por exemplo, cognitivas? Ela diz, vamos ver as cognitivas, que são mais delicadas. Ela diz, a realidade, isso depois de apresentar vários dados percentuais, ela diz, é que a maior parte das pessoas se vê como superior ao ser humano em geral. Nós acreditamos ser únicos. Mergulhe aí no seu interior e, por favor, pense, será que ela está falando um desatino? Ou será que isso, de fato, é assim para uma grande parte de nós? Considerem por alguns momentos e verifiquem. Ela diz que a maior parte de nós, nesse quesito, sente e percebe assim. Ela fala que isso é bem conhecido. Olhem como ela escreve. A maioria das pessoas... passei a página aqui. A maioria das pessoas não pode ser melhor do que a maioria das pessoas. Isso é óbvio. Os dados demonstram uma falha matemática. Alguém tem de estar na parte de baixo dessa curva. É impossível que estejamos todos nós na parte positiva da distribuição. A ilusão é conhecida como ilusão da superioridade, ou viés da superioridade, e é tão poderosa quanto as ilusões produzidas pela desorientação espacial. Estamos confiantes de que somos mais interessantes, atraentes, simpáticos, bem-sucedidos do que a maior parte das outras pessoas. Podemos não admiti-lo abertamente quando perguntados, mas temos uma forte noção de que isso é correto. Se fosse dita a verdade, algumas pessoas são mais criativas, honestas, engraçadas do que a média, mas cerca da metade não é. A verdade é que somos cegos quanto às nossas ilusões. E, no entanto, embora não reconheçamos nossos próprios vieses, não raro detectamos os vieses dos outros. Ela diz que isso é o mais comum, que a gente tem uma sensibilidade, segundo a autora, para detectar esses elementos lá nos outros, mas em nós mesmos, não. Mesmo porque nós nos achamos melhores. O porquê isso ocorre? Não é o que acontece? Ela mesma pergunta isso. Como podemos fazer isso? Ela diz que isso vem em parte da nossa posição existencial também. Né? Ela diz, nossa tendência a nos perceber como menos suscetíveis ao viés do que o restante da raça humana foi chamado de viés do ponto cego, pela pesquisadora Emily Pronin, da Universidade de Princeton, que fez um estudo muito grande sobre isso. A pesquisadora sugeriu, prosseguindo a leitura, que isso se dá porque as pessoas tendem a julgar a intensidade do viés das outras pessoas de acordo com o comportamento. Mas quando se trata delas mesmas, elas avaliam com base nos próprios sentimentos, pensamentos e as próprias motivações. Por exemplo, aqui um exemplo meu, está bem? Você vê um vizinho seu gritando com um cachorrinho de rua, mandando o cachorrinho embora, tirando uma coisa no cachorrinho para ele ir embora. Você vê esse comportamento e diz, puxa, que triste ver uma pessoa fazer isso. Não é? Não se faz isso com ninguém. E ainda um pobre com um cachorrinho de rua. Bom, você avaliou com base no comportamento, não é? Mas se fosse com você e esse cachorrinho tivesse maltratado seu gatinho recém-nascido, quase matou o gatinho seu, você ficou apavorado quando viu, teve que tirar o gatinho da boca do cachorro. Aí, o mesmo comportamento que você viu lá já é desculpável, com base nos seus próprios sentimentos, pensamentos, motivações, o que está acontecendo. Ela diz que esse é o problema nesse quesito, que faz torcer os julgamentos e as avaliações nestes casos. Muito bem, vamos adiante, temos muitas coisas aqui adiante, o livro é muito bonito, como sempre, por favor, lembrem de a recomendação de ler na íntegra essas obras. Ela fala que é usual que pessoas, quando vão tomar decisões, façam um levantamento daquilo que é interessante, daquilo que é bom, e depois comecem a apagar as coisas. Ela diz, analisamos as possibilidades inúmeras vezes até finalmente tomar uma decisão. Quando chegamos a uma conclusão, estamos prontos para explicar a qualquer um que esteja disposto a ouvir que, por exemplo, a Columbia Business School é melhor do que a Wharton para as nossas necessidades. Muitas vezes desperdiçamos um tempo precioso. Estudos têm demonstrado que pensar demais sobre os assuntos pode nos levar a julgamentos subótimos. Em um estudo, solicitou-se aos participantes que escolhessem entre algumas opções disponíveis. E aí ela conta o que aconteceu, um grande erro. Isso porque pessoas que pensam demais acabam, segundo a autora, deixando de lado aspectos importantes da afetividade e outros que também contam na avaliação. Ficam hiperracionais para algumas coisas e aí acabam incorrendo em certas ilusões quanto a isso. Mais adiante, ela diz, o viés do otimista, aquele que é otimista, isso se trata de uma ilusão cognitiva. Nós somos cegos a ela, exatamente como somos cegos às ilusões visuais, até que dados brutos sejam apresentados. É como na cegueira de escolha ou a ilusão da introspecção. Não acreditamos que podemos estar enganados. Sim, talvez nossos colegas, como cidadãos de um país estrangeiro, sejam eles irrealisticamente otimistas, mas nós não. Nós, os europeus, habitantes do Oriente Médio, nova-iorquinos, advogados, jornalistas, acadêmicos, idosos. E ela diz, acho que já deu para entender, não é? Ou seja, achamos que nós não estamos errados quanto às nossas ilusões, os outros é que estão. Nós temos o candidato certo, ainda que não é o perfeito, nós temos a ideologia certa, ainda que não seja perfeita, os outros é que estão errados. Ela diz a nossa ilusão e o risco que isso pode acarretar. Ela diz, o viés do otimismo monta guarda, encarrega-se de manter a nossa mente em paz e o nosso corpo saudável. É isso que nos leva para frente, em vez de nos fazer procurar o prédio alto próximo. Bem, você pode ter se perguntado, se é assim, por que eu ia querer furar a minha bolha cor-de-rosa com a qual eu vejo o mundo? E ela diz sim, quem pensa assim tem razão de pensar assim, só que há riscos extremos. A pessoa pode estar olhando o mundo cor-de-rosa e está profundamente errada, tanto quanto aquele que vê um mundo cheio de problemas e desastres. Ela propõe que se ajuste isso, que se estude sobre isso, e não que se entregue puramente a determinadas utopias e ilusões sem essas considerações profundas. Ela conta dos animais, de pesquisas que foram feitas com animais, são dados muito interessantes o que ela coloca, e ela fala da profecia autorrealizável, e conta o caso do Lakers, que é o time de basquetebol multicampeão nos Estados Unidos, e de um episódio que aconteceu. Ela diz que quando alguém se coloca uma ideia positiva e acredita e vai atrás, claro, ela diz, vai ter uma tendência a realizar isso. Não quer dizer que vai realizar, mas todo o organismo da pessoa vai procurar atender isso, o que torna as chances melhores, ela fala. É isso que ela quer dizer com a profecia autorrealizável, né? Que nem é dela essa expressão, ela diz que é de um sociólogo que em 1948 cunhou o termo, alguém chamado Robert Merton. E ele diz que isso parte de a pessoa para fazer isso, com todos os dados contrários, ela precisa olhar para aquilo que está acontecendo, fome, miséria, medo, e tentar ir além disso, para poder ultrapassar essa dimensão. E claro, há que se ter cuidado, não é? Uma coisa é a pessoa ter otimismo, querer viver bem com seus amigos, suas famílias, seu povo, mas há parâmetros, há limites para isso. E a autora nos chama a atenção. Ela diz, a profecia autorrealizável é um exemplo extremamente poderoso. Demonstrou-se que expectativas acabam afetando tudo, da educação e de tendenciosidades étnicas a mercados financeiros, passando por saúde e bem-estar e até mesmo morte prematura. Ela conta muitos casos no livro, muitos, muitos casos, muitos exemplos sobre esses elementos. Ela cita, por exemplo, o estereótipo. O estereótipo nada mais é do que isso também, né? Ao estereotipar, dizer, não, o time que agora está na ponta do campeonato brasileiro, internacional, como já ganhou outros campeonatos, ele vai mostrar mais uma vez que é capaz de ganhar e tal. Bom, nós não sabemos. Pode ser assim, mas pode ser outra coisa. Então ela diz que os estereótipos, ela fala, literalmente, os estereótipos nutrem a si mesmo, não só porque afetam o modo no qual as pessoas agem em relação ao indivíduo estereotipado, mas também porque os indivíduos têm forte tendência a se adaptar rapidamente ao que se espera deles. Ela diz que a opinião dos outros tem realmente um peso forte sobre a pessoa e que às vezes é demasiado, muito demasiado, e ela cita inúmeros exemplos sobre isso. Durante a obra, em vários momentos ela pergunta, ela faz muitas perguntas. Por exemplo, ela diz, quando o otimismo privado encontra um desespero público, e aí ela vai citar aqui quando o Barack Obama, nos Estados Unidos, assumiu o governo, que eles estavam no chão, estavam muito para baixo, e ele com otimismo e tentou reverter esse quadro, ela diz, o que acontece quando há esse encontro? A resposta dela é que nós temos casos felizes e casos muito infelizes. Depois ela pergunta sobre o bem-estar. Ela diz, você consegue prever o que o fará feliz? Segundo ela, que há uma montanha de problemas e sofismas de muitas pessoas. Muitos acreditam que se conseguissem se livrar dos problemas, mudar as perspectivas. Ela cita um pesquisador, o Kahneman, que ganhou o Nobel por conta das pesquisas em neurociência e economia, né? Ela diz que é a ilusão de foco. Olhem um trecho disso que ela escreveu. Trata-se da importância exagerada que atribuímos aos aspectos específicos da nossa vida quando somos perguntados sobre eles. Uma pesquisa sobre nossa renda desvia nossa atenção para nossa situação financeira. Assim, quanto mais adiante respondermos a perguntas gerais sobre satisfação com a vida, teremos uma tendência maior de atribuir um peso mais peso às considerações econômicas do que teríamos normalmente. Ela dá como exemplo, se você perguntar a uma pessoa sobre a renda dela, né? E depois ela vai te dizer que ganha tanto. Ah, eu ganho tanto por mês, tal, é pouco. Aí ela diz, e se em seguida você perguntar, está satisfeito com a sua vida? Ela é provável que a pessoa relacione o quanto ela ganha com a satisfação. Ou seja, o Kahneman chamou atenção sobre isso, a perspectiva com que você vai trabalhar um assunto, né? E isso pode mudar completamente o estado de humor da pessoa. Então ela encerra dizendo, muitos pesquisadores sugeriram que o que contribui para a nossa felicidade não é a riqueza absoluta, é a riqueza relativa, ou seja, nossos bens materiais em relação aos das pessoas ao nosso redor, o que é um problema social imenso que ela coloca aqui. Ela fala que muitas das nossas percepções estão tortas, torcidas, e muitos não se dão conta disso. Ela cita a pesquisa do Weber com os pesos, né, na Alemanha, que se uma pessoa está segurando um peso, você coloca, por exemplo, um pouquinho mais, ela não tem acuidade para saber que foi um pouquinho mais, porque ela já está levando um grande peso, diferentemente de uma pessoa que está levando um pequeno peso. Se você colocar um pouquinho a mais, esse pouquinho, proporcionalmente ao que ela leva, vai parecer muito. E ela fala que nas nossas vidas, essa questão também se estabelece. Em outras áreas afetivas, de várias ordens, nós temos isso. Quanto ao passado e ao futuro, essas torções costumam ocorrer muito também. Muitas pessoas que consideram que para o futuro elas precisam de muito para a felicidade delas, elas precisam de tão menos que aquilo. Bem, ela diz que há muitos fatores que levam a essas visões equivocadas, que é importante que observemos isso conforme várias diretrizes e não uma só, né? E que no caso, por exemplo, da felicidade para o futuro, não é tanto o que a gente vai conseguir, mas a expectativa do que se vai conseguir é que, em geral, alimenta muitas e muitas pessoas. Essa tendência de que as coisas podem melhorar e que há muitas coisas que influenciam. Ela diz que ela cita coisas prosaicas, como, por exemplo, você achar que uma sexta-feira é muito boa pela perspectiva do final de semana. Já um domingo não parece ser tão bom, porque a perspectiva é a segunda-feira. Ela fala das nossas escolhas e como o nosso cérebro, se compreendermos essas lições, pode nos ajudar na caminhada humana. Enfim, o livro é muito bonito. Convido vocês à leitura completa desta obra, que vemos aqui um apanhado geral, até a parte final. O epílogo é belíssimo, que tem o título Uma Linda Senhorita ou Uma Velha e Triste Senhora? É uma pergunta. Ela é uma história muito bonita. Enfim, a Thalie Charot, que é uma neurocientista, hoje ela mora na Inglaterra, escreve para muitos dos principais jornais hoje da Europa e dos Estados Unidos, é uma autora que diz que hoje a maioria de nós, segundo ela, é otimista quanto ao futuro, mesmo quando sofre, mas que isso não é bom nem mal. Temos que contextualizar e aprofundar esses elementos para poder fazer um uso producente deles. Chegamos ao final da nossa história inspiradora da nossa oficina de hoje. Agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma história inspiradora. Liberei os microfones para aqueles que quiserem tecer algum comentário ou despedir, possam fazê-los, tá bem?